Os torcedores nos estádios de futebol é um combustível a mais para o jogador entrar em campo e dar o seu melhor. A festa nas arquibancadas abrilhanta um espetáculo que se desenvolve dentro das quatro linhas. Estádios com arquibancadas totalmente vazias raramente eram vistos, exceto nos casos em que o clube fosse punido pelos tribunais de justiça desportiva. No entanto, no dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou que a disseminação do coronavírus atingiu o estágio de pandemia. Com isso, foi proibida a entrada de torcedores nos estádios para acompanhar seu time do coração. Essa restrição levou os apaixonados pelo esporte a vivenciarem novas experiências. Eu sou Valdênia Soares e este é o quinto episódio da primeira temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Neste episódio, vamos discutir sobre aspectos da vida dos torcedores em contexto de isolamento e entender como o 12º jogador se sentiu ao ser deixado fora da lista dos convocados das arquibancadas. Confiança, Itabaiana e Sergipe são as três maiores equipes sergipanas. E como não poderia fugir muito disso, elas são as agremiações de torcidas mais numerosas. Então imagine os estádios Lorival Batista, onde Confiança e Sergipe fazem um grande clássico, e o Etelvino Mendonça, a casa do Tricolor da Serra, sem o público presente. Pois é, desde o dia 14 de março de 2020, quando Confiança e CRB se enfrentaram no Batistão pela 7ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, isso vem acontecendo. Esta partida ocorreu num sábado e já no domingo, dia 15 de março, a Confederação Brasileira de Futebol suspendeu todas as competições no Brasil, que só retomaram no dia 18 de junho com o Campeonato Carioca. Já a retomada do Sergipano aconteceu no dia 25 de julho, mês mais fatal da pandemia no Brasil. Os efeitos da falta de público para os times são muito claros. A falta da arrecadação de bilheteria dói no bolso das agremiações, que também perdem a companhia dos seus maiores fanáticos. E quanto ao torcedor? Sempre presente nas arquibancadas, cantando, gritando e chorando pelo time do coração, agora teve que se contentar com outras alternativas para se distrair do que é mais doloroso nisso tudo. Estamos vivendo uma pandemia. Para saber como tem sido ficar tanto tempo fisicamente longe das arquibancadas, nós conversamos com quatro torcedores das três maiores equipes sergipanas que vivem fases bem distintas neste ano de 2020. O Confiança vive a melhor fase entre os times de Sergipe. No ano passado, o Dragão do Bairro Industrial conseguiu o sonhado acesso e voltou para a Série B após 28 anos. Além disso, o time foi campeão sergipano e chegou até a semifinal da Copa do Nordeste. Essas conquistas seriam a oportunidade perfeita para lotar ainda mais as arquibancadas do Batistão e fazer muito barulho nos jogos em casa. Mas devido à pandemia, isso não foi possível. Carla Ferreira, torcedora do Confiança desde 2008 e colunista do Dragão no blog Mulheres em Campo, conta como tem sido acompanhar o clube durante esse período.
Então, eu acho que isso é uma resposta de todos os torcedores, né? O coração pequenininho por não poder estar na bancada acompanhando esse momento, vivendo esse momento junto com o clube, porque somos parte do clube, né? 28 anos que a gente não ia pra Série B e a gente conquistar isso em 2019 e não poder viver isso in loco, né? Não poder viver isso dentro da nossa casa. É muito triste, sabe? E assim, de certa forma solitário também. De certa forma não, literalmente solitário, porque em época de pandemia a gente teve que se isolar e aí o campeonato começa e a gente começa a assistir jogos em casa, sozinho e tal, tentando altas chamadas de vídeos, tentando viver aquilo de uma forma mais... tentar naturalizar, tentar se ajustar, né? Como pra todo mundo foi difícil, pra o futebol não foi diferente.
Em campo. Para Carla, a parte mais difícil da vivência como torcedora fora das arquibancadas é estar longe dos amigos que conheceu durante os jogos do Confiança.
Aquela atmosfera, né, de estar ali com várias pessoas que também estão ali pelo mesmo amor que você tá, sabe? É a passar raiva com alguém, com todo mundo que tá aquele mesmo sentimento, entendeu? Então, é esse sentimento de unidade por esse objetivo, por esse amor, é o que realmente me dá mais falta.
A jornada não tem sido diferente para Hilário Westrup, também torcedor do Confiança, idealizador do Proletário News, conta no Instagram que acompanha a jornada da equipe azulina. Hilário, que inclusive esteve presente no jogo que garantiu acesso à Série B, partida realizada em Erechim, no Rio Grande do Sul, lamenta não poder acompanhar a boa fase do time no campeonato.
Ah, é muito frustrante, sabe? Eu particularmente, tanto trabalho, né, quanto torço, então é muito frustrante a gente não poder acompanhar o time do nosso coração. Eu, pelo menos, fico morrendo de tristeza quando eu tenho que assistir jogo pela TV e o jogo é no Batistão. Entendeu? Eu não, cara, aquele lugar é o meu lugar, era pra eu estar lá, entende? Mas a gente entende que é necessário, obviamente.
Para ele, o contato com outros torcedores é o aspecto que mais deixa saudades.
O Confiança tem suas origens na classe proletária, né? Então é a questão do povo mesmo, né? De ter contato com o povo. É por conta disso que eu comecei a torcer por Confiança, né? Não só pela relação, né, com a população aracajuana, mas sim pela luta mesmo, pela história, por ser um clube proletário, um clube que nasceu no chão de fábrica. Então acho que esse contato com a torcida seria o que eu mais sinto falta, sem dúvida.
Após a garantia do acesso à Série B, muitas expectativas acerca de jogos específicos do Dragão se formaram no imaginário dos torcedores azulinos. Mas a pandemia impediu que o momento fosse aproveitado em sua plenitude no estádio.
Com certeza foi o jogo de estreia da Série B, contra o Paraná. Aquele sentimento de, poxa, era pra eu estar lá, realmente foi muito forte nesse jogo, sabe? Claro que existiu em outros jogos, mas nesse jogo especificamente foi mais. Foi uma coisa que me deixou mais, vamos dizer assim, mexida.
Por mais que tenham duas partidas históricas aí, né, contra o Cruzeiro, as duas, tem várias partidas históricas, mas eu acho que contra o Cuiabá, na semana passada, sem dúvida foi a que eu tive realmente vontade de ir.
Já no interior do estado, entre afastamento do presidente por gestão temerária, renúncia da diretoria e má atuação dentro de campo, o Itabaiano não teve um 2020 repleto de bons momentos. Apesar disso, o time chegou ao quadrangular final do campeonato sergipano e mostrou sinais de recuperação na Série D, o que resultou na classificação antecipada para o mata-mata da competição. Mas o apoio do torcedor tricolor, tão fundamental para a reconstrução e fortalecimento da equipe durante esse momento, ficou restrito ao espaço virtual. As dificuldades de acompanhar o Itabaiana à distância foram explicitadas por David Fontes, torcedor do Tricolor da Serra que acompanha a equipe desde 2004.
É muito difícil acompanhar, assim, vamos chamar de fora, né? Porque assim, eu sou sócio torcedor do clube, ajudo de todas as formas possíveis, faço pagamento, faço o que precisa. David, você pode fazer isso, eu vou até o fim. Então, pelo Itabaiana, assim, quando a gente é torcedor, aquele torcedor de verdade, a gente faz de tudo pra ajudar de todas as formas. Tá complicado, assim, a situação, né? Porque o bom é mesmo é você estar no estádio apoiando o time. Mas como, infelizmente, não podemos, estamos a apoiar fora dele.
O espetáculo e o contato com outros torcedores também é a falta mais sentida para David.
O aspecto que eu sinto mais falta no estádio do Itabaiana é a torcida, é o incentivar. Eu sou daquele povão mesmo, vou pro estádio gritar, apoiar o time.
Com o calendário reduzido apenas a campeonato estadual, o time do Sergipe passou por muitas dificuldades durante 2020. A pandemia da Covid-19, atrelada à crise financeira do clube, fez com que a equipe colorada encerrasse o contrato com todos os jogadores ainda em março. Para disputar o campeonato sergipano após a volta do futebol brasileiro, o Sergipe teve que reconstruir um elenco em um mês. Apesar disso, o Gipão conseguiu garantir um segundo lugar na competição. Durante esse período, o torcedor do Sergipe demonstrou seu amor pelo clube através de ações, mesmo que longe das arquibancadas. Quem nos conta um pouco sobre isso é o Davi Tenório, torcedor do Sergipe e criador do Almanaque do Gipão, projeto que busca recuperar e documentar a história do clube.
Mesmo nessa distância, a torcida acompanhou bastante, sempre com muita seriedade, ajudou de forma financeira com a doação de campanha de arrecadação e aguarda ansiosamente o próximo ano.
Para Davi, a falta mais sentida durante esse tempo afastado dos estádios é justamente a do próprio estádio, dos comerciantes e dos torcedores emblemáticos.
Então, o Batistão fez parte da minha infância. E sempre quando eu lembrava do Batistão, eu lembrava do Picuí, lembrava do Amendoim, lembrava do Uricuri. E assim, claro, como os torcedores símbolos, né? Tem o Zé do Rádio, tem um cara que eu até hoje não sei o nome dele, ele vai com um capacete, uma boneca, assim. Não sei se é uma boneca de voodoo ou não, mas é uma pessoa muito engraçada. Tem a Dona Gisélia também. É, eu gosto de ver esses personagens. É, ver o torcedor irritado do outro lado, corneteiro, enchendo o saco, ao mesmo tempo que um outro corneteiro está brigando com o outro corneteiro. Tem aquele jovem que está querendo que os velhos se levantem. Eu gosto desses rituais, eu gosto desses personagens, eu gosto dessa atmosfera. Até quando o jogo está ruim, você fica olhando para o céu, assim, do Batistão, aquele vento. É. Só de sair de casa, estar nesse esse ambiente coletivo, esse espaço aberto, é o que mais me faz sentir falta.
Entre jogos acontecendo em estádios próximos a hospitais de campanha e surtos de coronavírus em elencos, a volta do futebol brasileiro foi marcada por polêmicas e opiniões divididas. Mas apesar da saudade de ver o clube do coração jogar, muitos torcedores foram contrários à volta.
Claro que eu não concordei, porque não tinha possibilidade de garantir a segurança dos atletas e de todas as pessoas que fazem o futebol. Quando a gente voltou, a gente sabe que gira muito dinheiro em torno disso e que o debate do capital não é moral, obviamente, e não se preocupa com a saúde de quem faz dar duro para tudo isso acontecer, dos profissionais, no caso.
Outros, apesar de terem sido contrários à volta no início, agora olham com bons olhos o retorno do futebol brasileiro.
Ali no início eu achava que não era o momento de voltar ainda. Então, assim, agora, já que voltou, deixa do jeito que tá, assim, a gente que gosta de futebol agradece.
E existem outros que continuam discordando veementemente.
Até hoje, eu não tô assistindo. Não me agradaria assistir um jogo de futebol nessas condições. Como se os jogadores fossem um carvão, né, pra essa máquina se movimentar, que é a máquina do futebol, né? Pode, tem as cotas de TV, tem os patrocinadores, tem a cartolagem, tem o entretenimento, né?
E torcedores que enxergam nas ações dos clubes pressão que influenciou na retomada do futebol.
Entendeu? Confiança que exigiu essa volta por ver os adversários fracos. Mesma coisa o Flamengo. Eu não gosto de enumerar, de colocar a culpa só nos clubes, mas eu acho que eu, como um torcedor do Confiança, eu tenho que fazer essa crítica assim à diretoria. Acho, de uma maneira geral, que voltou muito cedo, principalmente aqui no Brasil, um país onde nunca, em nenhum momento da pandemia, teve um lockdown de respeito mesmo, de a gente parar, de a gente refletir sobre o momento que a gente está passando em conjunto. Então, eu achei realmente muito precoce essa volta aos gramados.
Durante o período de isolamento, muitas das atividades que eram realizadas com frequência tiveram que ser paralisadas. Positivamente ou negativamente, essa interrupção teve impacto no psicológico dos indivíduos, como pode ser observado no caso dos torcedores.
Era indo ao estádio que eu saía um pouco da minha rotina. Era parte da minha rotina, mas eu saía da minha rotina, dos meus problemas, para estar ali, entendeu? Para ter o meu lazer ali. Ali que era o meu momento de estar com meus amigos falando de futebol e de nada mais. A gente fica se sentindo meio que incompleto dessas atividades.
Quem é apaixonado por futebol sentiu vazio.
E esse vazio que o David se refere, muito provavelmente também foi sentido pela maioria dos torcedores ao redor do mundo. Quem pode falar um pouco sobre isso é o Guilherme Veríssimo, estudante de psicologia e integrante do grupo acadêmico de psicologia do esporte e do exercício da Universidade de Tiradentes.
A gente não tem como falar 100% como isso vai afetar cada indivíduo. Uma tradição foi retirada da vida dos torcedores, né, que é a ida ao estádio. Que assistir um jogo estádio não é simplesmente assistir um jogo, né? Assistir um jogo estádio é uma experiência única. E toda essa experiência foi retirada de forma abrupta, né, da vida dos torcedores. E isso pode gerar um impacto, sim, psicológico.
Para superar essas questões do isolamento e amenizar a falta do futebol durante o período da paralisação, cada torcedor passou a dedicar seu tempo livre a outras atividades.
Esse tempo que eu era para estar assistindo uma parte de futebol, Eu assisti um filme.
Minha alternativa foi livros e filmes. Na primeira parte, assim, do isolamento foram filmes. E depois eu comecei a ler mais livros, sabe? Tipo, exercitar mais o hábito da leitura. E isso foi muito bom também.
Foi um período bom para incentivar meu hábito de leitura, meus estudos e minhas pesquisas.
Com o intuito de se manter próximo à atmosfera do estádio de alguma forma, os torcedores apostaram na manutenção da rede de contatos com seus companheiros de arquibancada.
Aquele pessoal que é mais próximo, a gente tem um grupo da torcida e diariamente a gente conversa, diariamente um dá uma ideia ali, outro dá ideia cá, para tentar sempre melhorar o clube.
E com a aproximação de outros torcedores através da produção de conteúdo sobre os times, como é o caso da Carla, que escreve para o Mulheres em Campo.
Então a gente sempre está consumindo para produzir, né? E isso me aproxima com certeza, tanto do clube quanto de outros torcedores.
Do Hilário, que publica quase que diariamente no Proletário News, página que apostou na produção de lives durante o isolamento.
O crescimento das lives, né, nas plataformas como Instagram, como YouTube, por mais que foi passageiro, mas o pessoal conseguiu pegar um pouquinho isso. E se sentir preenchido, inclusive, com as notícias do Clube de Coração, né? A gente ouvia vários relatos da torcida, realmente, de que o Proletário News estava ajudando a preencher essa lacuna, essa falta que o Confiança fazia.
E do Davi, que pesquisa sobre o Sergipe para o Almanac do Gipão e para as fanzines que produz.
Acaba que nas redes sociais a gente tem essa troca, né? A gente recebe muita informação desses torcedores. E mesmo nas redes sociais a gente se mantém, a gente busca uma forma, né? Ou pela nossa página, pela nossa produção dessa fanzine, por grupos de WhatsApp e por aí vai.
O isolamento foi e está sendo um grande rival para quem está acostumado a acompanhar a rotina de uma equipe tão de perto. Para além de protocolos sanitários, os torcedores enfrentaram mudanças significativas no jeito de torcer. Agora, a atividade de lazer é realizada no mesmo espaço que as atividades laborais e acadêmicas.
Se um torcedor em estádio, né? Aquele espaço geralmente era um espaço de prazer. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer nada ali e era só prazeroso. Ele só ia lá para assistir o jogo e se divertir. E agora, às vezes, ele está no espaço que ele faz as obrigações dele e ele assiste o jogo.
Esse é o Guilherme novamente. Segundo ele, para amenizar os impactos dessa questão, é recomendado que exista uma separação dos ambientes de acordo com as suas funções.
Por isso que é importante a gente, ao máximo, tentar separar o espaço da nossa casa, sabe? Tentar deixar o espaço de descanso só para descanso, tentar deixar o espaço de obrigação só para obrigação e o espaço de prazer só para prazer, né?
Após os relatos destes torcedores apaixonados por seus times do coração, percebemos que as arquibancadas fazem parte das suas vidas e que tanto tempo com os estádios vazios fizeram com que eles se reinventassem sem deixar de lado o amor à camisa. Essa reinvenção também pôde ser vista dentro dos gramados. Em diversos campeonatos espalhados pelo mundo, uma alternativa encontrada para que o público não achasse o som ambiente estranho foi tocar gravações das torcidas feitas em jogos anteriores. No Brasil, a abertura dos portões dos estádios para os torcedores já foi debatida neste ano. A última reunião mais importante que discutiu o assunto ocorreu em meados do fim de setembro e definiu a princípio que o público só poderá retornar quando todos os times tenham esta autorização, ou seja, provavelmente quando acontecer a vacinação em massa. O curioso é que, em meio à pandemia, numa partida em específico, cerca de 300 torcedores foram às arquibancadas. O jogo era válido pela final do campeonato amapaense e o Ipiranga conquistou o título sobre o Santana no estádio Zerão. Mas o destaque deste duelo foi negativo, pois as condições estabelecidas para viabilizar este retorno foram descumpridas. Os assentos foram demarcados na arquibancada, exigiu-se o uso de máscara na entrada, a aferição de temperatura foi feita e álcool em gel foi disponibilizado na bilheteria. No entanto, houve aglomerações, desrespeito à regra de distanciamento e uso inadequado das máscaras. Certo é que, em qualquer lugar do planeta, quando a pandemia estiver sob controle, os torcedores voltarão a promover a melodia dos jogos, se chateando na derrota e, claro, comemorando quando o time que tanto ama lhes dá alegria. Esse episódio foi produzido por Juliana Santana e Wesley Gonçalves, editado por André Alcântara, Inácio Prado e Igor Lima, e narrado por mim, Aldênia Soares. Nós utilizamos áudios do canal Premiere, da Arquibancada do Dragão, da TV Gipão e do canal Cubo Soccer. Até a próxima!